anteriormente, porque nós estamos vivenciando a semana da pessoa idosa, o próprio Lazer e Convivência realizando uma série de atividades. A gente conversou já com a Bruna, que é a coordenadora do Lazer, já nos falou sobre todas as ações que acontecem ao longo dessa semana. E para falarmos também sobre o bem-estar dessas pessoas, porque afinal aqui nós não falamos só de saúde, mas também de qualidade de vida, de bem-estar, trouxemos para cá mais uma vez a advogada Maria Luciana Tonial, que já é muito conhecida da nossa audiência, né, Lu, acho que nós podemos te chamar assim. A doutora Maria Luciana está na nossa programação de várias formas, diferentes formas, colabora muito e mais uma vez está aqui para esclarecer algumas dúvidas. Afinal de contas, o idoso tem uma legislação, né? A pessoa idosa tem uma legislação a ser cumprida e é importantíssimo que nós saibamos reconhecer o que diz essa lei. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os que nos escutam através das ondas da tua Rádio Alvorada. E eu tenho assim que o antigamente era o Estatuto do Idoso.
Uhum.
Hoje se diz que é o Estatuto da Pessoa Idosa.
Uhum.
Assim, eles fica todos os gêneros aí incluídos. Então, assim, o Estatuto do Idoso foi uma lei para prevenir e prevenir e aplicar coisas em benefício dos idosos.
Uhum.
Claro, os idosos a gente tem que entender, a partir do momento que a gente nasce, a gente vai envelhecendo, né? Só que tem uma fase da vida que a gente não vê que um dia vai chegar lá. Então, as pessoas mais jovens têm que aprender que hoje elas estão desfrutando certas coisas, certos benefícios que os jovens de antigamente fizeram, né?
Uhum.
E hoje esses jovens de antigamente são os idosos. E a tendência é cada vez mais aumentar o número de idosos, né?
As pessoas então, estão vivendo mais tempo,
estão vivendo,
né?
Mais
e
tempo,
com mais
exatamente.
Qualidade de vida.
E o que se quer com essa lei é exatamente é a qualidade de vida e a proteção dos direitos dos idosos. Então, assim, o Estatuto do Idoso foi criado lá em 2003 ainda, mas ele vem passando por modificações, né?
Atualizações,
exatamente. Uhum. Até porque em 2050, se imagina que a gente vai ter mais de 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Porque o idoso é a partir dos 60 anos, né? Então, é ali que começam os direitos realmente para os idosos. Lá na Constituição, a gente tem o artigo 5º que diz que são direitos fundamentais.
Uhum.
Lá tem um monte de direitos. E os idosos, além de todos esses direitos lá do artigo 5º da Constituição, eles também têm esses outros que garantem mais efetividade àqueles direitos. Tipo assim, o direito à saúde, digamos assim. Sempre eles vão ter prioridade. No momento, digamos, que chegar no pronto atendimento, a pessoa com deficiência, com idosa, tem sempre o atendimento preferencial, imediato e individualizado. Então, assim, ele chegou lá, tá com um problema, claro, salvo se chegar um acidentado, alguma coisa, uma
claro.
Emergência.
Uhum.
Mas sempre tem que cuidar que a pessoa idosa tem essa prioridade em atendimento. Também.
No acesso ao medicamento também é assim?
No acesso ao medicamento, sim. Eu tenho até um artigo aqui bem específico que diz assim, que o medicamento contínuo é dever do Estado. A gente diz Estado.
Sim.
Mas não é o Estado do Rio Grande do Sul,
a União,
né?
Em função,
o Estado pode
também.
Ser município, o Estado do Rio Grande do Sul ou a União Brasil.
Uhum.
A União Federativa.
Sim.
E sim, ele tem esse direito ao medicamento. Também um direito que ele tem e que a gente às vezes assim parece que não vai conseguir efetivar, ou que tu tem que ir lá no, por exemplo, no banco quando tu tem que fazer a prova de vida.
Uhum.
Se ele não tem condições, se a pessoa idosa não tem condições de se direcionar ao banco, alguém do banco deve ir até ele.
Ah, olha que interessante.
Sim, está no Estatuto do Idoso, é uma lei de 2003. E hoje eu acho ainda que continua essa exigência de fazer a prova de vida. É justo? Sim, tem que fazer a prova de vida.
Uhum.
Mas o banco, a instituição tem que disponibilizar pessoas para ir até o idoso,
uhum,
se ele não tem condições de seguir até a instituição. Outra coisa também que é direito do idoso é o cuidado quando ele não tem mais condições físicas de gerir o próprio cuidado, né? Então, assim, a família é o local em que deve ser cuidado esse idoso. Mas na impossibilidade disso, então tem as casas de repouso, que se diz, né?
De acolhimento.
Isso, de acolhimento para essas pessoas idosas.
Uhum, uhum.
Mas para chegar no momento de chegar até esta casa, a família vai ter que tentar ela fazer esse cuidado. A partir de ver que não tem condições, ou físicas, financeiras, daí parte pro município, pro estado, né, para fazer a institucionalização dessa pessoa. Também daí tem todo um acompanhamento que vai ser feito. O direito ao transporte.
Pois é.
Tem o direito ao transporte.
Mas é a gratuidade daí, né?
É a gratuidade, uhum, também, daí ela tem esses direitos. Uma das coisas que me chamou bastante atenção e que eu acho muito importante nessa fase da vida, até eu falo de já com uma certa experiência, porque eu tenho meus pais idosos, a mãe com 86 e o pai com 88, é a possibilidade de jamais se excluir os idosos do convívio social.
Inclusive, eu vou bater um papo com ele essa semana.
Sim.
Vou te contar aqui, contar para todo mundo.
É verdade.
Porque ele foi um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação. E a gente está fazendo um trabalho legal. Eu vou bater um papo com ele essa semana sobre isso.
Exatamente. Na sexta-feira à tarde.
Uhum.
Então, assim, o conseguir levar eles, incluir eles nos eventos sociais, é uma dificuldade de locomoção, sim, precisa os dois, três, quatro filhos juntos para escorar e tal. Mas a gente tem que incluir eles, porque eles acabam ficando muito somente eles em casa, né? Os filhos vão trabalhar, os netos vão trabalhar, mas, no geral, né, as pessoas idosas, elas acabam ficando mais sozinhas em casa. Então, eles têm muita necessidade de conversar, principalmente de contar as histórias do passado.
Uhum.
A memória recente, às vezes, se vai, mas a memória mais passada está muito viva. Então, essa convivência em ambientes sociais com mais gente é muito interessante também e é um direito que eles têm. Outra coisa é a disponibilização de vagas ou de estudo, faculdades para idosos. Está na lei também. De,
como se fosse uma cota, assim? Não,
não, tipo assim, de criarem-se cursos ou
entendi.
Vagas. É uma coisa que precisa, claro, está na lei, não necessariamente ainda exista. Mas a lei já está pensando em criar, porque a pessoa com 60 anos está em total atividade, né?
Sim,
intelectual, nossa. Física. Então, daí de criar cursos, faculdades para essas pessoas.
E já existe, né, algumas instituições que oferecem descontos, até própria gratuidade, né?
Exatamente, eu acho que essas instituições já estão tentando
se adequar
à lei também. Então, são esses ditames da lei que vão fazendo com que as instituições, o poder público, até a iniciativa privada, vai entendendo que a longevidade, que as pessoas estão envelhecendo e precisa o mundo estar adaptado para elas também. E à medida que nasce, né, no gente e as pessoas envelhecem mais, então postos de trabalho novos que tenham essa a disponibilidade de dar o acesso ao idoso e também toda a experiência, toda a sabedoria que ele pode passar, né, para as pessoas. Então, é incentivar essa participação social deles na comunidade.
Isso me parece, Lu, que nós temos aqui instituições que nos dão esse suporte, né? Eu insisto em falar no lazer e convivência, mas certamente, gente, temos os corais, temos a própria AMES agora, né, atuando, mas que perpasse no ambiente familiar essas oportunidades é importante também para que nós tenhamos a consciência de quanto também as famílias aqui de Marau estão observando esse...
Sim, é uma vivência, né? Uma experiência nova que está sendo criada para as famílias.
Isso, para as famílias, não é só para a pessoa que faz parte, né?
Não, não, é para a família inteira. Para todo mundo, porque assim, nossos pais... os pais deles faleceram jovens, faleceram com 50 e poucos, 60 e poucos anos.
Os meus?
Exatamente.
Né?
Agora, então, eles não viram os pais deles envelhecerem e necessitar desse apoio, desse braço para poder andar. Já a nossa geração está vendo os pais envelhecerem. Ao mesmo tempo, nossos filhos estão vendo... os pais deles cuidarem dos avós deles.
Já é uma
lição.
Certo, entendi.
Aprendem a lidar, a ver como a vida é.
Vivencia isso,
exatamente.
Né?
Exatamente. Então, é isso que as famílias estão vivenciando. Dá para dizer a família de um modo geral mesmo. E também uma outra coisa que eu acho que é extremamente necessário é ver que não precisa ser idoso para para necessitar da acessibilidade. Por exemplo, em fevereiro, eu caí, me quebrei o braço e dei uma torção na coluna. Então, a pessoa jovem com 50 e poucos anos, ou até menos que isso, de uma hora para outra pode se tornar uma pessoa com uma necessidade especial de andar um tempo numa cadeira de rodas, de
depender de ajuda de alguém.
Depender de ajuda de alguém para tomar banho, para amarrar o cabelo, para ser transportada para algum lugar. Então, assim, tudo isso vai aprendendo, vai ensinando a pessoa a envelhecer e abrindo mão daquela autonomia que ela tem. De se virar o dia inteiro, beleza, faço todos os meus horários, vou para casa, tomo banho, me organizo. Mas de uma hora para outra isso pode sair. Então, assim, tudo isso são lições para a vida e que a idade também nos ensina um pouco isso.
É importante, claro, né, que nós tenhamos essa legislação vigente, que nós tenhamos essa legislação revisada com frequência, né? Sempre digo e repito quantas vezes forem necessários até nesse período eleitoral, porque quando nós falamos aí da escolha das pessoas, né, é importantíssimo também entender que há os poderes diferentes, né, o executivo e o legislativo, e há funções de um legislativo que é justamente isso, né, formatar essas leis, apreciar e aprovar essas leis. Então, nesse momento, pensar também, né, quem está apto aí para fomentar diversas ações de diversos grupos, né? Porque a gente depende dessas pessoas, dessas legislações que são aprovadas lá no Congresso, no Senado, enfim, mas que estão fazendo parte das nossas vidas, se não hoje, daqui uns dias, né?
Exatamente. São, independente do executivo municipal, estadual ou federal, são pessoas que nós escolhemos.
Isso,
eles,
né?
Que fizeram o nosso, esse estatuto, digamos assim, e todas as demais leis.
Isso.
O que eu acho, assim, que nem você falou da AMES, de todas essas esses programas que são feitos,
sim,
né? A terceira idade, que é uma das melhores coisas que aconteceu, esses programas, melhor idade e tal. Mas eu ainda acho que o poder público deveria investir, sempre brinco, numa creche para pessoas idosas.
Um centro-dia.
Exatamente, mas com, digamos assim, claro que pode ter alguma contribuição das pessoas que estão lá, das famílias que levam os seus idosos lá, porque senão se torna muito caro,
oneroso,
né? Oneroso para a família, mas faz muita falta essa interação entre eles mesmos.
É uma tendência, né?
Exatamente, porque
vários
a gente
locais
vê que é tão bom de vez em quando a gente sair, tomar uma cervejinha, dar uma conversa, conversada com pessoas que a gente se criou junto, que são amigas e tal, e eles acabam privados disso. Privados disso porque alguém tem que levar, alguém tem que acompanhar. Então, acaba que, às vezes, fica difícil de você conseguir fazer eles ter essa vida social. E se fosse uma política pública, alguma coisa assim, de fazer esse centro-dia, não precisa ir todos os dias. Uma vez por semana vão tais comunidades, outra vez por semana vão outras comunidades levar seus idosos. Acredito que isso seria muito bom para eles.
Olha ali, ó. Fica uma ideia aí para os candidatos, né?
Para desenvolver.
Que estão no pleito aí. Quem sabe abraçar essa ideia. Maria Luciana Toniel, muito obrigada. Sempre muito bom te receber aqui. Você sabe do carinho que nós temos contigo, do respeito pelo teu trabalho. Não é à toa aí que nós buscamos o seu conhecimento, né, nesses momentos em que falamos de assuntos como esse. Microfone sempre aberto e volte quando quiser.
Muito obrigada pela oportunidade e estarei sempre à disposição. Porque eu sempre digo que a nossa missão também como advogados, advogadas, é difundir o direito. É mostrar para as pessoas os direitos que elas têm. Então, contem sempre comigo.
Obrigadão.